vocês aí que estão nos ouvindo. Aqui vamos começar mais um episódio do nosso podcast falando, né, de Percy Jackson, episódio 5. Mas eu não estou sozinha, eu estou com ela. Carol, por favor.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Carolzinha. E bora para mais um podcast, né? Vamos falar sobre Percy Jackson, o quinto episódio lançado.
Pois é. E desde já, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tudo bem? Também não deixe de comentar, né? Depois de ouvir a gente aqui fazendo a nossa resenha, comentando o que a gente achou do episódio. Comentar também o que você achou da nossa análise e também o que a gente deixou de comentar e a sua análise, que é muito importante pra gente comentar aqui depois.
Degustando séries.
Meu Deus, que episódio muito legal. Eu gostei muito desse episódio. Eu sei que o próximo a gente já vai partir, né, pra algo que eu queria ver muito, né? Mas esse episódio já chegou perto do que eu tava esperando, no caso do próximo episódio, ter uma música que chamasse muita atenção. Mas antes de chegar lá, vamos falar da onde parou, né? O Percy basicamente saindo da água. Ele respirou lá, né? Chegou a respirar debaixo d'água e teve contato com o pai
então,
dele.
Então, eu fiquei feliz de ver a sua alegria com o episódio, porque eu já não tive a mesma sensação assim com o episódio, né? Teve algumas coisas. Na verdade, teve coisas muito positivas e teve coisas que não. É uma sensação de tipo, ainda não chegou lá, sabe?
Sim, sim.
Assim, você comentou do começo do episódio, né? Então. Acho que esse foi um dos pontos que me incomodou um pouco, porque eu fiquei um pouco triste que o episódio já começa com o Percy fora d'água. Parece que ficou um gap entre o quarto episódio e o quinto, né? E eu achei que, tipo, faltou um pouquinho ali, assim, na hora de finalizar o arco da Ikdina e começar a próxima aventura deles, sabe? Aquela cena que ele tá na água. Eu achei que eles poderiam ter ido com mais calma, mostrar realmente, né, o que o Poseidon fez, quem é aquela criatura que tá embaixo d'água.
Ah, sim, sim, se aprofundar mais nesse quesito, porque querendo ou não, né, logo em seguida, né, o Percy fala que ele sabe pra onde eles têm que ir. Pra gente, tipo assim, se você acompanhou, né, o livro, você sabe que tem algo importante naquele meio, né, tem uma explicação do pra onde eles vão e por que eles vão. Não é simplesmente jogado, eu tenho que ir pra lá porque papai quis. Não, tem realmente um pedaço ali que eles cortaram.
Sim. Exato, sabe? Aí, tipo assim, eu acho que ainda podia manter o Percy falando, tipo, pô, meu pai me salvou, cara, como assim? Tipo, ele se dando conta de que o pai dele salvou ele, só que ao mesmo tempo faltou essa conexão mesmo de mostrar a cena, de mostrar o peso dela, de mostrar que, tipo, pô, o Percy estava quase morrendo, ele conseguiu, ele ia cair no chão, mas aí a água puxou ele, e assim, ele conversando com a Nayad, a Nayad falando, ó, seu pai te salvou, seu pai te pediu pra ir pra Santa Mônica, e não sei o quê, sabe, eu acho que faltou isso, e aí aquela coisa, assim, eu acho que pra certas coisas eles explicam muito, e aquilo que eles poderiam, né, desenvolver com mais calma, eles passam batido, e essa pra mim foi uma cena que eles passaram batido, assim, não por questão, assim, de fidelidade, de, ai, precisa fazer igualzinho no livro, não, mas é no fato de que é uma cena importante, é uma cena, assim, que tem peso pro personagem,
sim,
pra relação dele com Poseidon, né, é um personagem, né, esse personagem que tá embaixo d'água, esse personagem vai voltar, né, se eles forem seguir igual o livro, né, ele vai voltar esse personagem. Então, eu achei que faltou um pouco mais de peso ali nessa cena, sabe?
Ah, sim, 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 realmente. Vendo por essa perspectiva, realmente faltou um pouco de tato, né, na hora de abordar. Importante até ressaltar que, por exemplo, nessa questão, tipo, a gente até tem um pedaço, né, deles conversando, tipo, o Percy fica meio, ai, meu pai me salvou, ele nunca, tipo, apareceu na minha vida antes, mas ele me salvou. Só que, também, vou falar assim, fica, de novo, você sente mais... vou colocar essa palavra porque talvez fique mais fácil de compreender. Mas ficou ainda um certo desdém ainda, né? De distância entre o Percy e o pai dele, né? E pelo menos no livro dá pra entender que tem mais proximidade do que ficar só jogado como na série. A gente tem muita explicação naquele pedaço que eles estão caminhando, né? E, de vez a gente ter... naquela cena, né, que também rola até o abraço da Annabeth com o Percy e tal.
Sim, inclusive eu achei fofinho esse episódio em relação aos dois, né. O Percy, tipo assim, o Percy, quando a gente pega o Percy do livro, ele é um personagem muito... ele é bem rebelde, né, ele é bem, assim, personalidade forte, ele é meio revoltado, ele tem essa questão com o pai dele, assim, ele demora pra aceitar o pai, ele demora... né, pra ter esse vínculo com ele, né, e assim, e aí o da série, ele tá sendo um Percy rebelde, mas ao mesmo tempo eu achei que deram uma amenizada no personagem, né, muito porque nesse episódio que aparece Ares, né, é o Percy que tá o tempo todo ali respondendo ele, é ele que tá ali o tempo todo peitando, e a Annabeth Grover que fala, não, peraí, calma, respira, garoto, não vai pra cima e tal. E essa energia, né, de raiva do Ares, né, porque ficou explícito isso na série, né, mas no livro eles falam que o Ares, ele emana uma energia de raiva nas pessoas, tanto que ele mesmo fala que ele é um deus que ele não se importa tanto com petulância, né, ele não se importa que as pessoas sejam grossas, nem nada. Ele até gosta disso, né. E aí, tipo, a pessoa que ele mais atinge é o Percy, justamente porque ele já tem esse jeitinho esquentado, né.
Sim, sim. E na série, no caso, a gente vê a Annabeth, né, ficando mais instável do que o próprio Percy.
Exato, isso foi uma escolha, assim, que eu fiquei meio na... tipo, fiquei meio... não, sabe, foi uma coisa diferente, assim, não vou falar, assim, que eu gostei, mas também não tô criticando, sabe, foi só uma coisa, assim, que foi diferente, assim,
sim,
né, eu
sim.
Esperava que o Percy fosse ficar todo bravo, todo respondão, mas ele ficou tranquilão.
É uma sensação diferente, né, pelo menos a gente sabe que, assim, tecnicamente o Percy estaria mais suscetível a ter mais emoções ali do que a própria Annabeth, mas eu acho que... convém muito a cena que a gente tem o seguinte, que é do Grover ficando lá como moeda de troca. Porque, assim, tem até o diálogo, né, sobre Athena e tal. Talvez eles tenham colocado, pelo menos na minha perspectiva, a Annabeth pra ficar mais assim, né, com o pé atrás, por justamente essa rivalidade também, né, entre irmãos. E, no caso ali, tio e sobrinha. Fiquei meio assim no começo, mas eu achei interessante dentro desse espectro, sabe? Dessa perspectiva. Mesmo assim, que nem eu adorei ele falando que tava causando treta no Twitter, que é a coisa que mais tem. Logo em seguida, eles falam, o Ares fala, né, que ele quer o escudo dele, que daí ele vai ajudar. Mas mesmo assim, eu não lembro do Grover fazendo alguma coisa do gênero. Se eu não me engano, ele fica mais olhando a cena, participando nessa parte do escudo, uma coisa assim, né?
Então, o Grover, ele não aparece tanto. Ele só se encontra com os dois depois. Só quem vai é o Percy e a Annabeth. Mas uma coisa interessante é que, tipo, trazendo algumas diferenças, assim, do livro, é que a Annabeth, ela é uma personagem muito, assim, muito centrada, né? Mas tem uma coisa que eu comentei lá no meu vídeo, lá no meu canal, Estrelas da Jornada. Ela é tipo a cabeça do grupo. Ela é a pessoa que pensa sempre, que é toda calculista, que tá sempre tendo uma estratégia, sempre tem um plano, uma carta na manga, sabe? Ela é a espertinha, que sabe tudo, conhece tudo, né? O Grover é aquele que é cauteloso, que é meio medroso, que é protetor. E o Percy é o esquentadinho, né? É o rebelde, é o que, tipo, impossível, né? Que você não sabe o que ele vai fazer, sabe, no próximo minuto. E aí eu senti que na série eles já deram uma misturada, assim, nas personalidades, né? Tipo, a gente vê essa rebeldia não só no Percy, mas vê também na Annabeth, vê no Grover, né? O Grover, por exemplo, eu já acho que eles fugiram bastante dessa personalidade meio medrosa do Grover. E estão trazendo um Grover ali que, por exemplo, sabe manipular um deus, né? Que nesse episódio ele manipulou... aliares pra ver se ele conseguia alguma coisa, né? Começou a vir com uma lábia ali pra cima dele. Ele já tem mais atitude, tipo, ele já, por exemplo, ele passa por cima do Sr. Day, do Quiron, pra poder falar alguma coisa pra Percy, né? Então ele já, tipo, deu pra ver que o trio tá tendo uma dinâmica diferente, assim, nesse sentido de as personalidades estão se misturando. E nesse episódio que eu percebi foi isso, essa rebeldia do Percy de responder, de bater de frente com Ares, foi mais pra Annabeth, né? Muito por causa disso que você citou, Alicia, de rivalidade entre os deuses que os filhos acabam pegando as dores. É, em relação a Ares, eu adorei ele tweetando. Inclusive, uma coisa que eu comentei, tanto no meu vídeo quanto numa live que eu fiz. O ator, ele é muito carismático. Eu gostei bastante da escolha. É, e ele é lutador, né? Foi uma coisa que um amigo meu, o Igor, eles trouxeram um lutador pra atuar. E aí a gente pensa, tipo, caramba, esses lutadores são extremamente carismáticos, né? E eu acho que é um ponto positivo pro elenco adulto, né? Que enquanto alguns elencos ali mais novos falta esse carisma, o elenco adulto é extremamente carismático.
Sim, sim. É, eu achei muito bom, porque o tempo todo você fica... O cara vai arregaçar o lugar, sabe? Você vê pela cara dele meio de doido, sabe? Assim, tipo, o cara vai arregaçar o lugar. E ficou muito legal. Dá pra ver, vou falar assim, se pegar um behind the scenes... Eles devem ter dado muita risada antes de fazer a cena, justamente pra ficar, vou falar assim, eu vou fazer aquilo acontecer, sabe? É, e talvez eles tenham guardado um pouco, né, dessa questão visual aí pra alguma coisa que possa acontecer mais pra frente, que precisou mais desse tipo de atenção do que outros mínimos detalhes, ou pra chamar atenção... Mais pra frente, pra outras coisas.
Mas né? Eu pensei nisso também, dos óculos. É, faltou os óculos também, né? Que é engraçado que no livro, quando ele tá. O Ares tá de óculos, e ele vai começando a ficar nervoso, o óculos vai derretendo. Eu acho que seria algo cômico que eles fariam na série, né?
Sim.
Da forma como eles adaptaram ele, porque eu gostei dessa coisa dele ser tuiteiro, dele, tipo, tá lá no Twitter, não sei o que, hashtag briga, hashtag não sei o que. Eu achei que trouxe uma comicidade muito legal, um tom mais infantil, assim, pra série. Era mais ou menos essa pegada que eu esperava. E também tem essa questão, assim, de usar os elementos do século XXI a favor da série. Porque a série, né, querendo ou não, Percy Jackson foi escrito, tipo, em 2005. Né? Então, provavelmente tem coisas assim, né? Esses elementos era uma coisa que o Rick, né, não pensaria na época. É legal eles usarem, tipo, essas, né? Pô, rede social, celular.
Coisas, né? Atuais, né? É uma coisa que a gente acabou, exato, comentando até no último episódio, que talvez eles colocassem certos pontos de coisas atuais, né? Que talvez faltasse mais contato com... Deixar mais próximo da nossa realidade, né? Que a gente até mencionou isso. Eu acho muito legal. É enriquecedor, né? Principalmente para pessoas que estão tendo o primeiro contato com a história.
E aí, isso entra no meu ponto que... Eu não sei, assim... Não sei como que você viu essa parte, né, Alicia? Da adaptação. Eu já... Eu senti que eles foram para um caminho muito do drama. Que foi a parte ali da Aqualândia, né? Eu achei... Algumas coisas eu achei um pouquinho confusa como eles fizeram, porque deu a entender que era um teste de Hefesto. Eu fiquei me perguntando, assim, até Alice, se você tiver outra interpretação, porque eu entendi que aquilo era um teste de Hefesto. Como que, tipo, dois deuses vão pra lá sabendo que, tipo, peraí, aqui é um teste de Hefesto, sabe? Uma coisa que me deixou confusa, porque no livro, essa cena claramente é uma armadilha.
Sim, sim. Faz total sentido o seu ponto de vista. Muito, muito, muito sentido o seu ponto de vista. Quando começa, né, que conta toda a história, né, que vai passando por cima do túnel, né, pelo menos, por exemplo, eu achei visualmente muito legal, né, o jeito que ficou. Gente, mas como que, por exemplo, vou falar assim, Ares vai lá tentar recuperar o escudo dele. Ah, é um teste, não faz sentido, sabe? Porque o tempo todo você vai ficar, tipo, esse lado. E teria que mandar de qualquer jeito, qualquer outra pessoa no lugar. Sei lá, faltou.
Aí dá pra gente, tipo, questionar, tipo assim, como que eles vão seguir na adaptação? Porque juntando um pouquinho com aquele pedacinho do final que o Grover fala... Que ele já sabe quem que roubou o raio, né? Um pouco na dúvida se, por exemplo, eles vão seguir conforme foi o livro, né? Enfim, a gente sabe quem... Houve duas pessoas que ficaram em posse do raio, né? Um que roubou e um que ficou em posse. Fica a dúvida se eles vão seguir dessa lógica ou se, por exemplo, eles vão tirar a Ares da jogada e vão seguir por alguma, por um caminho diferente, vão colocar outro deus envolvido, não sei. Porque essa cena ficou realmente meio estranha, não sei se eles vão, vai ter alguma mudança aí, que vai ser diferente do livro. Então é algo a se pensar. Ou se, por exemplo, aquela jogada, né, do Grover manipulador ali, né, querendo saber o que tá acontecendo, ou se isso vai ser, na verdade, uma distração, assim, pro público de, tipo, peraí, principalmente pra quem não leu, né, peraí, eu acho que foi um fulano de tal, super aleatório.
Sim, eu acho que vai dar um shadezinho pra confundir, por exemplo, as pessoas que estão vendo pela primeira vez. Olha pro fulano, olha pra essa pessoa X. Aí no final, pessoa Y, sabe?
Exato. Sim, e pro público que só consumiu o filme, Ares é um elemento muito surpresa, assim. Porque, na verdade, no livro, só descobre quem realmente roubou o raio lá, assim, literalmente nas últimas páginas, o que é uma reviravolta bem legal lendo o livro, porque tem todo o contexto, assim, de tipo, foi uma baita de uma traição. Tem o choque do Percy, né, de tipo, caramba, a pessoa que eu confiei, que eu chamei de amigo, quem assistiu o filme sabe quem que é, né, que no caso é o Luke. Só que essa revelação é lá no final, quem realmente tem posse do raio, essa segunda pessoa, né, enfim, spoiler aqui, é o Ares. É bem legal quando vai surgindo as revelações e você vai juntando as peças, porque na verdade, não sei se eu posso... Eu não vou entrar em detalhes pra não estragar aí a experiência da galera.
A aventura das pessoas.
Tô já contando demais aqui.
A gente já sabe que o próximo episódio é Vegas. Eu gosto do jeito que deixaram o Grover mais espertinho. Talvez, né, também por uma coisa que já foi mencionada, né, nos episódios passados sobre a idade dele e, vou falar assim, ter mais tato pra certas coisas. Claro que eu não quero que mude a essência do contexto do livro, porque tem muita coisa que eles estão acertando, e para uma adaptação eu não quero que, tipo assim, eles estraguem a sensação de surpresa do que vai ter a maturidade dos personagens, sabe? O crescimento, o desenvolvimento. Claro, a gente tem o autor ali com a mão no meio da obra, mas mesmo assim, cabe, vou julgar essa palavra também, uma responsabilidade com as pessoas que já têm carinho, de certa forma, pela obra e podem, tipo, ficar... Não acho que convinha mostrar tal coisa agora. Não acho que convinha mostrar outra coisa agora. Porque, às vezes, por exemplo, alguém que acabou, vai acabar a série, às vezes vai ficar curioso pra ler e vai perceber que, às vezes, é uma coisa completamente distinta. Eu não sei vocês que estão escutando, eu não sei você, Carol. Às vezes acaba meio que desiludindo a gente.
O que me preocupa nessa questão, assim, de como eles vão desenrolar o plot da série é que, tipo assim, nessa parte do Grover, dele ter descoberto quem tá com raio, se eles forem enganar o público, eu acho que era uma coisa que eles já deveriam estar plantando sementinha, tipo assim, algo que já tá virando pra alguém. O único personagem que eu vejo que tá meio que sendo vilanizado, né, de tipo... Pô, todo episódio essa personagem tá fazendo alguma merda, mesmo a personagem nem tendo aparecido, é a Athena. Porque foi a questão da Medusa, ou é a questão dela ter dado a bronca lá na Beth, ou é a questão do Ares nu e com a cara dela, né? É a única personagem que eu vejo um ponto de vilania ali.
Vários episódios até agora, eles apontaram muito, né, pra Athena, tipo, olha... Athena fez isso, Athena fez aquilo. E o tempo todo a Annabeth, tipo, minha mãe não, sabe? Imagina.
Exato, só ela defende.
Sim.
Então, vamos esperar pra ver como vai ser, porque realmente aquilo ali me deixou com uma pulga atrás da orelha. Novamente, eu piso nessa tecla de que os episódios, eles são muito curtos, e aí eles são muito, assim, minuciosos no que eles estão trabalhando. Então, tem certos detalhes que, tipo, se o episódio fosse mais longo, né, desse mais tempo, eu acho que eles já poderiam, adicionar, tipo, pelo menos um pesadelo por episódio, ou até, tipo, mais de um pesadelo por episódio, porque é nos pesadelos que muita coisa é revelado pro Percy, né, ele já vai se preparando. Então, só me resta saber, tipo, como eles vão desvendar todos esses mistérios, ainda mais agora que se eles realmente forem enganar o público, É igual você falou, Alicia. O que que vale mais, assim, tipo, ter uma narrativa mais simples, digamos assim, mas ela é mais direta ao ponto e é um mistério bem feito, assim, ou você acabar tornando meio complexa ali a história, começar a criar plot twists além dos que já tem e ficar uma coisa meio corrida na hora de desvendar tudo, né?
Sim, eu vou falar assim, é pouco tempo de tela, né? É pouco tempo de episódio e são poucos episódios. Então, o que eles tiverem em mente, teve que ter, vou falar assim, teve que ter muito planejamento, muita atenção para ter todos os elementos necessários para não escapar do que é a história, né? Até porque muita gente que tá acompanhando, não só porque acompanhou o filme faz muito tempo, mas são também uma galera que acompanhou também os livros, cresceram com os livros. Sim. Então, é a memória efetiva das pessoas que tá ali em jogo também. Então, eu fico atenta, eu fico um pouco receosa. Claro que, de novo, toda adaptação a gente também tem que encarar como adaptação, né? Obras originais sempre vão ser originais e ter seus pontos, seus prós e contras. E certas adaptações vão ter, vou falar assim também, certos pontos positivos e negativos, mas tá um pouquinho também com a cabeça aberta, seja lá o que for vir, porque já tá aí, já tá gravado. E
sim, exatamente, exatamente. Tô bem curiosa pro episódio de amanhã, ainda mais porque a parte do Cassino Vegas é uma parte muito legal. Inclusive, cara, o Cassino Vegas é um elemento que gera muita consequência mais pra frente. Tem muita coisa ali envolvido com o Cassino Lotus. Tem coisas assim que o Rick até foi desenvolvendo em outras obras sobre o acampamento Meio Sangue. Enfim, então tem muitas histórias ali envolvendo o Cassino Lotus, porque é um cassino, né? Quem assistiu o filme, isso não é spoiler, né? É um cassino que as pessoas são convidadas a ficar lá e elas não querem mais sair, porque é um momento ali de felicidade, de êxito, de perfeição mesmo, tipo, é como se você estivesse no paraíso. Então, isso ali vai ser muito importante, como é que eles vão adaptar ali, apesar de que no livro, tipo, é muito, muito singelo, né, não entra muito em detalhe, mas é uma coisa que mais pra frente vai gerar consequências. Então, pode ser que a gente tenha algum easter egg aí de uns personagens, pode ser que tenha alguma coisinha aí.
Espero, espero. É bom já jogar certos easter eggs, porque fica mais gostoso depois de, por exemplo, reassistir e você falar, ah lá, sabe? Tem aquele meme, sabe, exato, do Leonardo DiCaprio, a referência, sabe? A hora que apareceu no finalzinho, né? Ó, a partir do cassino, simplesmente saí pulando. Eu coloquei Gaga no último, no, na sala, e falei, é agora que vai chegar a parte do cassino, porque eu adoro. Sim, a parte do cassino.
Nossa, é uma parte legal. E, cara, foi uma cena que cresceu muito em mim, um filme, cara, que ódio. Tipo, eu comecei a respeitar o filme.
Comprou todo mundo.
Muita cena por causa do Poker Face, cara. Aí agora eu assisto de novo. Eu penso, gente, que coisa, que cena aleatória, cara. Como é que eles chegaram? Tipo assim, como é que...
Pintar as unhas do pezinho branco.
Vamos fazer uma coreografia aqui sincronizada, tá bom? Com um sátiro liderando a dança, tá bom? E é isso. Cara, é muito aleatória aquela cena, velho.
Sim!
Então, eu queria comentar um ponto, né, que esse já não me pegou muito, né, e eu já vou explicar por quê. Quando eles entram na Aqualândia, né, o Percy e a Annabeth na série, primeiro que eu gostaria de deixar bem claro que a minha indignação com a cena que o Percy salva a Annabeth na água e tem um maldito corte na hora que ele vai usar o poder. Eu realmente queria entender por que diabos eles cortam as melhores cenas, cara.
Sim, nossa. Você pontuou uma coisa que eu tinha esquecido porque eu fiquei muito irritada. Tanto é que fica, você usou o poder? Ele, não sei, usei. Aí fica tipo, usou? Não usou? Como que vocês estão fazendo isso funcionar? Quero entender, vocês vão falar que usou ou não usou? Sabe, você fica muito perdido ali. E realmente, é um ponto que de muita relevância, porque simplesmente cortam e eles estão fora.
Pois é, cara. Eu só consigo ver dois motivos pra isso acontecer. Um é o prático, né, que é a questão do CGI. Talvez eles não tenham...
Corta de gás.
Exatamente, né? Não tem dinheiro ali pra colocar o Percy fazendo umas maracutaia na água. Dois, passando muito pano pra esses cortes, pensar que é no sentido de, tipo assim, a gente pegar essa confusão mental do Percy pra gente, de, tipo, o Percy realmente ter se apagar a mente dele na hora que ele usa os poderes, porque nem ele entende o que tá acontecendo, então a gente meio que embarca nessa confusão mental dele. É o único motivo, assim, plausível pra existir tanto corte. Mas considerando que tem cortes em cenas que não envolvem os poderes do Percy, eu acho que isso é balela. Porque, cara, não faz sentido. Você vai lá e você corta uma cena que, pô, olha o peso da cena. Ele tá salvando a Annabeth, que era, tipo, a personagem que ele não considerava que ele ia ter uma amizade. Ele escolheu ela porque ele sabia que eles não iam ser amigos. E, tipo, cara, ele tá lá, claro, né? Óbvio, qualquer pessoa normal ia, enfim, tentar salvar uma outra pessoa. Mas a questão é, olha o peso da cena, cara. Ele tá usando uma coisa que ele nem sabe o que ele tá fazendo pra salvar a amiga dele, a pessoa que ele finalmente tá considerando amiga. Então, pra que cortar no meio? Pra que? Puxa um pouquinho aí do CGI, sei lá, dá um miguezinho, mas vai até o final. Mostra ele salvando ela, por favor.
A gente fica muito perdido junto com o personagem.
Exato. E assim, o Percy, ele é um personagem que ele é muito poderoso. Ele é um garoto que ele vai desenvolvendo muitos poderes dele. Ele vai se tornando um semideus muito, muito, muito poderoso, assim. É mais poderoso que semideus, assim, filhos de deuses poderosos. E essa questão, assim, dos poderes, não vai ter como, assim... Eu espero que seja um problema de primeira temporada, porque, cara, se for avançando as histórias...
Também espero. Porque se for avançando e eles continuarem com esses cortes, exato, mesmo que sejam cortes de gastos, vai ficar meio complicado, né? Porque a gente precisa... A gente tem momentos muito grandiosos, a gente tem momentos que, tipo, é lindo de acompanhar e a gente quer visualmente ali, já que vocês estão propondo live action, que dê visualmente pra gente... Ver como que vocês vão fazer isso, sabe? Senão fica complicado.
Exatamente. E, tipo assim, uma outra questão que eu queria abordar nessa cena, né? É porque eu não entendi por que diabos eles estão colocando tanto drama pra um momento, assim, que... Tipo assim, eu vejo que essa temporada ela não é uma temporada urgente. Então, assim, a gente não tem essa urgência com os personagens, a gente não tem essa urgência com... A vida do Percy, com a vida da Beth, nem com o Grover. Tudo bem, no livro tem algumas passagens que, tipo assim, pô, o Percy quase morre, né? Ele tá envenenado, o cara tá ferrado e tal. Só que, assim, no livro nunca é tratado como uma urgência. Pode acontecer do Percy realmente, assim, ir de arrasta pra cima. É muito, como é que eu posso dizer? É sempre muito singelo esses momentos. Porque como existe muita comicidade no livro... a gente não chega a ver as coisas com muito alarme, porque a gente sempre vê por esse ponto de vista meio engraçado mesmo. Então, por exemplo, tem alguma cena muito, né, violenta, pesada, algum personagem pesado, tipo o Gabe. O Gabe é um personagem muito, muito, muito babaca no livro, só que a gente não percebe porque a narração do Percy sempre é tratada com muita comicidade, então isso acaba amenizando a história. Não tem tanto esse senso de urgência. Na série, eu já tô sentindo que eles estão indo com uma pegada muito mais dramática, e eles estão, tipo assim, né, esse episódio teve aquela cena que o Percy vira uma estátua, e eu não digo nem pela questão de, tipo, disso não existir no livro, mas mais numa questão de, tipo, pra quê... A gente vai ter essa urgência com um personagem que ainda tá sendo moldado e a gente ainda não tem empatia o suficiente pra sentir pela vida dele, né? É uma cena que, tipo assim, eu entendo que eles queriam trabalhar ali com a Annabeth, né? E também toda essa questão da família, né? Porque esse plot da família vai ser importante pra virada de chave do personagem lá, que lá na frente, né? Vão descobrir que, enfim, que vai ter essa traição, mas... Eu achei que a forma como eles escolheram pra abordar todas essas camadas gerou um drama muito, assim, muito além do que poderia, muito além do necessário, entende? Era óbvio que Percy não iria morrer naquela cena, era óbvio que isso não iria acontecer. Meio que ao mesmo tempo que eles quiseram criar um peso, não teve peso, entende? Você está dando pra entender meu ponto. É mais ou menos isso, eu acho que tipo...
Amiga, você é muito clara. Não, você explica o seu ponto de vista, você dá exemplos e você deixa muito claro a sua perspectiva.
Qual foi o peso real da cena, né? tirando o fato ali de ter, tipo, a dinâmica Pecabeth, né, ali, já tá nascendo um sentimento entre eles, e também o fato desse conceito de família, eu não vi tanto motivo pra ter tanto alarme em relação à vida do Percy,
sim,
sabe?
Sim, sim. É que eu penso assim, dentro do que eles estão passando, eu acho que eles deixam momentos de tensão realmente, tipo, pra você sentir certas coisas, mas a série pode seguir por um caminho mais leve. Tem coisas que eles não... Vou falar assim, vocês têm que focar, né? Dar uma atenção legal, mas mede a mão porque, querendo ou não, também boa parte do público é infantil. Eles vão sentir a cena muito tensa e corta a cena boa, sabe? Tipo, muito leve. E outros momentos é questão de equilíbrio, mas pode levar a série leve, né? Pode fazer um negócio bem suave, assim, porque tem... Vou falar assim, onde vocês precisam pôr urgência e vocês podem acabar se afobando, né? E cenas, muitas cenas dá pra eles fazerem mais suave. Eu acredito que o próximo episódio vai ter mais momentos suaves, espero também que tenha mais momentos suaves, ou que eles brinquem com o fato das cores, né, do cassino e tal.
Considerando todo, a proposta da série de ser uma série infantil, eu acho que eles poderiam deixar esse drama mais pra frente. É aquela coisa de você acompanhar uma franquia que começou infantil, mas ela foi amadurecendo conforme os personagens vão crescendo. Acho que um grande exemplo disso é Harry Potter. Tipo...
Você vai... Tanto o livro quanto o filme, né? A gente foi crescendo com os personagens, né? A gente foi amadurecendo certas perspectivas com os próprios personagens. O que eu cresci vendo em Harry é que toda a abertura do filme, a Warner se preocupava em colocar o tom, tanto no logo deles, quanto na música do começo. Eles se preocupavam com o tom que eles foram dando nos filmes, né? Isso falando de filmes, né, gente? Eles se preocuparam, em cada filme, eles deixarem o logo, vamos falar assim, mais destruído, né? A música mais pesada. Vou falar assim, dando uma gravidade maior, a sensação de perigo que eles estavam se aproximando, né, do Voldemort e tal, e que ia chegar um embate final, né, em algum momento ali.
Exato, eu acho que o livro de PJ Oak começa a ter esse senso de, assim, de temer mais pela vida dos personagens, eu acho que é a partir do terceiro. Do terceiro pra frente ali a gente já começa a temer pelos personagens, porque também começa a vir mais as ameaças grandes de realmente, tipo, pô, essa ameaça tá vindo, eu posso perder tudo que eu tenho. Não é como se PJO não tivesse perdas significativas, porque tem personagens muito bons lá na frente, a gente vai sentir por eles. Mas é assim, é a série se preocupar em conquistar, né, em moldar esses personagens pra que lá na frente a gente tema por eles. Não adianta, tipo, a gente temer por eles agora se a gente não tem empatia o suficiente, ligação o suficiente com eles. A gente precisa construir isso pra lá na frente eu falar, caramba, fulano de tal pode morrer, sabe?
Perfeito.
Então, é por isso que eu falo, eu acho que essa temporada eles têm que se preocupar em criar esse vínculo com o público, né? Tipo, conquistar a gente, aventuras assim, despretensiosas, né? Mas
torna gostoso comédia. Agora pra gente ficar mais preocupada depois.
Sabe, na hora da gente se preocupar agora, a gente pode se preocupar lá na frente, sabe?
E você que ouviu todo esse podcast agora, comenta aí o que você achou da nossa discussão. Também comenta o que você acha, né? O que a gente deixou passar, quais são os seus pontos de vista. E até o próximo episódio.
Alô! Poker face, pop, poker face.